Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls, eu sou o Alexandre Everton e aqui ao meu lado ele, o nosso querido Dr. Watson da galera, Eduardo Ananias.
Opa, beleza, galera?
Estamos começando mais um episódio de Serialcast e hoje um caso muito legal, um caso que eu não conhecia, confesso que eu não conhecia. Quando eu conheci, eu achei a história fascinante e falei, não, tem que virar episódio. Vamos falar sobre quem hoje, Edu?
Cara, esse cara, quando você me falou, eu fiquei pensando, quem é? Quem é? Aí, de repente, você me fala o nome, Chico Pé de Pato.
Chico Pé de Pato, esses que são legais, cara.
É, esses são maneiros demais. Então.
Pois é. E pra gente conseguir fazer esse episódio da melhor maneira pra vocês, de trazer a história aqui de uma maneira mais true que a gente puder, durante as pesquisas eu descobri o quê? Que bem em time, assim, bem na sorte mesmo, estava sendo lançado um documentário sobre a história do Chico Pé de Pato. Eu falei, não, preciso ir atrás desses caras. E foi aí que eu entrei em contato com os meninos e hoje a gente tem a honra de apresentar aqui pra vocês o jornalista Bruno Carvalho, de 23 anos, e o Luiz Gustavo Carvalho, de 22 anos, ambos jornalistas e ambos são os diretores do documentário do Chico Pé de Pato, junto com a Andressa Nascimento e com o Caio Fischer. Não puderam ver aqui hoje, mas só a presença do Luiz aqui e do Bruno já vai abrilhantar pra caramba o nosso episódio. Sejam bem-vindos, meninos!
Muito obrigado, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Acho que a gente vai ter muito o que falar sobre o Chico Pé de Pato.
Pô, que legal! Obrigado pela presença aí, Bruno. Obrigado, Luiz, também.
Eu que agradeço a presença, a todos que estão nos ouvindo. Realmente vai ter bastante coisa pra gente falar aqui.
Massa demais, então esse episódio vai ficar muito top, mas antes, aquele recadinho que não faz mal pra ninguém, ou pra quase ninguém, rapidinho a gente volta. E o nosso primeiro recado, como é tradição aqui no Serialcast, é sempre a você, o nosso querido ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar nessa aventura fantástica que é o podcast. Muito obrigado por nos apoiar no nosso projeto Serialcast. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, deixa de preguiça, deixa de procrastinar e segue lá a gente, @serialcastpodcast no Instagram, @serialcastpodcast no Instagram, no Facebook também, @serialcastpodcast, no Twitter, @cast_serial. E temos também o nosso canal no YouTube, é só digitar lá canal Serialcast, você vai ter à disposição lá o nosso conteúdo, um pouquinho diferente do que a gente faz aqui no podcast, mas é feito com muito carinho também, muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Então vai lá, se inscreve, deixa o like e aquela história toda do YouTube. E também vamos falar do nosso Apoia-se, que é a nossa plataforma de crowdfunding. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, ajudando a gente a melhorar a nossa estrutura, a melhorar a nossa divulgação, é muito fácil. Só você ir lá em www.apoia.se/serialcast. E com uma ajudinha de no mínimo R$5, você ajuda a gente a melhorar o nosso querido podcast. Mas não é só isso, vai ter algumas recompensas, né, Edu?
É isso aí. Mas primeiro eu só vou corrigir ali o finalzinho, porque é Serialcast Podcast, hein, galera?
O que eu falei? É,
Serialcast só.
Ah, não. Pô, eu acertei o Twitter, né? Tava indo bem
hoje,
cara.
Hoje acertou o Twitter, mas errou ali, não.
Eu treinei tanto.
Mas a galera já tá calejada já,
Já tô acostumado com as caneladas, né?
Mas o legal é que quem participar com a gente no Apoia-se vai ter aquelas recompensas, né, cara? Vai ter acesso à nossa primeira temporada ali, o roteiro. E também vai participar das nossas lives e acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, cara.
Show de bola, é isso aí. Então, se você quer fazer parte da família Serialcast, é só ir lá no Apoia-se e se tornar um Serial Boy ou uma Serial Girl. E essa semana eu tô muito feliz porque eu fiz a charadinha e ninguém acertou, Eduardo. Você viu lá, né? Ninguém acertou. Moleque, pela primeira vez eu consegui driblar a galera. Nem o Paulo acertou, que acerta toda semana, né? Ninguém acertou. Como nós íamos falar do Chico Pé de Pato, eu coloquei o quê? Um pé de pato lá, ué.
Teve uns que veio falar que era a respeito de algum assassino que poderia trabalhar com máscara de mergulho, mas passou longe, hein?
Ah, moleque, estourei, tô realizado. A partir de agora vocês não acertam mais nada. Falei que ia pegar pesado com a galera, né? Cara, se fosse eu, não imaginaria nunca, né, cara? Eu nem conhecia, aliás, o caso, né? Então, essa semana não tivemos nenhum Sherlock, nenhuma Enola Holmes, né? Infelizmente pra vocês, infelizmente pra mim. E temos também a nossa dica cultural.
Cara, dica cultural de hoje do livro, o Alexandre também me pegou de carça curta. Mas, brincadeira. Mas daí eu comecei a fazer a pesquisa, falei, cara, por que não falar do livro do Stephen King, cara? Que é o livro Os Justiceiros. Eu acho que faz uma analogia boa com o nome, cara, que a gente vai falar hoje ali. É, eu acho que fica bem legal. E quem quiser, é só ter o acesso que a gente vai estar deixando no nosso podcast, né? E também no nosso Instagram, a gente vai deixar a descrição do link que vai direcionar para a página da Amazon.
É isso aí, você clicando lá no link, você vai ter acesso à resenha lá no site da Amazon, né? E se interessar, compra lá pelo nosso link, que você vai deixar o George Bezos mais rico do que ele é, e ele vai dar uma ajudinha pra gente também. Beleza, gente? Então tá aí a dica cultural do Edu. Stephen King nunca é demais. Eu sou apaixonado, cara, pelo Stephen King, velho. Então, esses foram os nossos recadinhos. Falamos bastante já. Bora pro episódio. Como é que estão, meninos? Estão tudo pronto pra gente falar do Chico Pé de Pato?
Maravilha.
Opa, só começar.
Fechou, bora então.
Bora lá então. Bom, gente, é o seguinte, o caso de hoje, eu não sei se a gente pode considerar ele um serial killer. Ele ficou mais conhecido como justiceiro. Para quem tem um pouco menos de idade do que eu, por exemplo, que tenho 18 anos, mentira, mas para quem nasceu assim depois dos anos 1995 e tal, talvez não seja tão familiarizado com essa palavra que é justiceiro. Entretanto, quem tem um pouquinho mais de idade vai ter um pouco mais aí de intimidade com esse termo, porque era uma coisa que se tornou um pouco comum no final dos anos 70 e durante os anos 80, né, que eram os justiceiros. O que era o justiceiro? Era o cidadão comum que um dia passava a fazer justiça com as próprias mãos, né, que passava a se vingar por um motivo ou de outro, de ladrões, de estupradores, enfim, de pessoas ali que viveram à margem da sociedade. Isso dando uma geral muito grande, né? E o Chico Pé de Pato foi um justiceiro que viveu aqui na Zona Leste da capital paulista. Para quem não é de São Paulo, nós vamos falar do bairro, mais especificamente do bairro do Itaim Paulista, que fica no extremo leste da cidade de São Paulo, como nós falamos no episódio do Monstro de Guaianazes, né? A gente falou bastante dessa parte aqui. Então, para ambientar você que não é daqui da cidade de São Paulo, é um bairro que hoje é um bairro muito grande, nos anos 80 estava em desenvolvimento ainda, né? E a gente vai fazer aqui uma lambida por cima do assunto aqui para vocês se ambientarem legal. Eu acho que é muito importante a gente falar, meninos, antes da gente começar a entrar na história, um pouco da história da própria Zona Leste Paulista, né? Que começou assim, que teve uma força muito grande do pessoal que desceu do Nordeste para o Sudeste, né? Para a cidade de São Paulo, que ficou conhecido como o Êxodo Nordeste e Sudeste. Né, quando as pessoas em busca de condições melhores de vida vieram para cá e muitas pessoas se instalaram e ajudaram a fazer essa região leste, né, e outras regiões também de São Paulo, né, a crescer mais. Né. O próprio Bruno, que é um dos diretores do documentário, mora lá na Zona Leste, né, Bruno?
Sim, eu moro aqui no Itaim Paulista, no mesmo bairro que o Chico morou e agiu. E isso que você está falando sobre a influência do povo nordestino aqui na Zona Leste é muito verdade, né? Especialmente aqui em São Miguel e Itaim, né? São bairros vizinhos, até hoje a gente percebe muito essa influência. E o Chico veio bem nessa época também, e eu acho que essa contextualização é bem importante, até por conta dos valores que ele carregava junto com ele, que... até em conversa que a gente teve por fora da produção do documentário, a gente deu para perceber que muito da forma com que ele pensava e ele agia vinha daqueles valores muito, muito tradicionais, muito influenciado até pelo cangata também. Tem bastante coisa para puxar.
Ah, sim, aquela coisa mais cabra macho, né, do nordestino e tal, da justiça com as próprias mãos.
Sim.
É uma coisa meio característica dessa região, né? Então esse evento dos nordestinos migrarem para São Paulo se deu muito por conta da estagnação econômica e as constantes secas que aconteciam né, no Nordeste do país, em contraste com a prosperidade econômica que já estava vivendo aqui nas outras regiões, principalmente na região Sudeste, né? Então, esses foram alguns fatores que foram determinantes para o início desse processo migratório do pessoal do Nordeste para cá, né? Então, a partir da década de 30, o que aconteceu? Até 1930, mais ou menos ali, tinha uma imigração massiva de europeus, né, para São Paulo, né? Tanto que a gente vê que tem alguns bairros assim, mais na região central que tem muito italiano, né? Tem bastante alemão também, né? Veio bastante ingleses, né? Com a construção da Estação da Luz e da Estrada de Ferro, né? Então, a partir dos anos 30, ocorreu meio que uma substituição dessa migração. Então, os nordestinos passaram a chegar em São Paulo, né? E aí, com o auge da industrialização entre as décadas de 50 e 70, a migração ficou mais massiva ainda, né? O pessoal começou a vir com força para cá, né? E aí São Paulo, Rio de Janeiro, se tornou grandes polos de atração para esse pessoal, né? Que vinha em busca de melhores condições de vida, né? E geralmente essa viagem migratória que era de lá para cá era uma coisa muito triste, né? Eu posso falar não com conhecimento de causa, porque eu não fiz isso, mas o meu avô veio do Nordeste para cá, meu avô era alagoano, né? Morava em Pernambuco, né? Porque ele veio primeiramente pro interior de São Paulo, uma cidade chamada Nova Granada, e de lá ele veio aqui para Mogi das Cruzes, né? E ele contava como que era a condução, que era o famoso pau de arara. Para quem não sabe o que é o pau de arara, é um caminhão normal, né, desses aberto, que o pessoal vinha assim em condições totalmente precárias, né? E ele transportava em média de 50, 60 e até 70 pessoas por viagem, cara. A galera ali na carroceria, faça chuva, faça sol, o pessoal tava vindo. Isso pra gente ter uma ideia, né, do sonho que era o pessoal vir em busca de uma condição melhor de vida, né? É uma coisa que se assemelha um pouco, hoje a gente vê essas imigrações que tem pros Estados Unidos, né, que os caras que vão pelo México e tal. Até teve uma novela que abordou isso, né, Edu?
Correto, correto.
Você que assiste bastante novela.
Mentira.
Consultor que diz... Mas foi a novela América, né? Que tinha a galera que entrava ali pelo México e tal, se ferrava pra caramba e levava tiro, era preso e tal, muitos morriam, né? Aqui não tinha o lance de ser preso e tal, mas tinha essa precariedade do pau de arara, que imagina você vir lá do Nordeste pra cá num caminhão, velho, e aberto, né? Faça chuva, faça sol, e você tava ali, né? E boa parte dessa galera veio e se instalou aqui na Zona Leste de São Paulo, por exemplo, né? E a Zona Leste é uma das 8 subdivisões geográficas aqui da cidade de São Paulo, né? E eu acho que dentro desse contexto de lá do leste, né, a gente pode usar também a cidade de Guarulhos, que tem uma imigração muito forte, e a própria Mogi das Cruzes que a gente vive também tem uma imigração. É que nem o Bruno estava falando, que até hoje, né, tem essa cultura muito presente. Aqui também tem, né, Edu?
Correto.
Eu tenho vários amigos que são de lá.
Sim.
Meus parentes todos são de lá, né, são descendentes do pessoal de lá. Então, essa galera do Nordeste está bem inserida aqui. E é bem legal a gente falar disso, porque foi como o Bruno diz, né? A gente contextualizar, porque o Nordeste tem aquela coisa da cultura característica, né? Da maneira de pensar, diferente da galera aqui de São Paulo. Então isso foi também uma coisa determinante nessa virada de chave na vida do Chico Pé de Pato, porque, como a gente vai ver futuramente aí, ele era um cidadão até considerado comum, onde houve um evento na vida dele que ele passou a se tornar um justiceiro.
Era um grande batalhador, né, cara? Como todo povo que vem, assim, vem com um grande objetivo, grande batalha, né?
Sim, só o fato de você vir num pau de arara é uma batalha, né?
Sim.
Eu tava conversando em off aqui com o Luiz, que é um dos diretores do documentário. A família dele também tem origem nordestina, né, Luiz? Embora você não mora aqui na Zona Leste, né?
Isso, exatamente. Eu moro aqui na Zona Sul. Aqui não é tão predominante a pessoas nordestinas aqui na região, mas a minha família por parte de pai veio de lá, do Ceará, o meu avô veio de lá, e meu pai já me contou diversas histórias, como o pai dele contava pra ele como era sofrido essa vinda de lá pra cá, e quando chegava aqui também era difícil pra arrumar emprego, pra se estabilizar, não, apesar da viagem ser difícil, quando chegava aqui também era muito difícil pra se estabilizar.
Pois é, encontrava muita dificuldade, né, cara? O meu avô mesmo, a história dele, ele veio pra cá, ele foi trabalhar na lavoura de café no interior de São Paulo, e aí surgiu uma oportunidade quando eu tava construindo aqui o prédio da SEMAI em Mogi, ele conhecia o cara que tava cuidando da obra e tal, e o emprego antigamente era uma coisa diferente do que é hoje, né, de você mandar um currículo e tal, apresentação dinâmica em grupo, essas coisas, Não tinha, era assim, meu irmão, você quer trabalhar? Quero, bora lá então. E aí o cara via se adaptava ou não, né? E também tinha um certo preconceito, né, da galera aqui com os nordestinos naquela época, né? Mas, cara, uma coisa que eu sempre gosto muito de falar, que São Paulo é o que é graças ao povo do Nordeste, né? Os nordestinos ergueram a cidade de São Paulo.
É, o maior detalhe disso, se a gente for ver, né, que a grande concentralização era no centro de São Paulo. Então, todo o povo que vinha de lá vinha para trabalhar ali. Só que como o custo de vida era um pouco elevado no centro, eles tinham que marginalizar essas pessoas. Aí foi onde a maior concentração veio para a Zona Leste. Assim como aconteceu no Rio de Janeiro, também as construções na Zona Sul do Rio também descentralizou pessoas para as favelas, né, cara, onde concentrou.
Exatamente, eu creio que na época ali, esse lado leste aqui eram terrenos mais baratos, né? Eu acho que provavelmente não tinha condição assim de saneamento básico nenhum, era toda aquela coisa de água de poço, né? Talvez não tinha nem luz, mas era o que dava para eles e por isso eles foram se instalando e foram ajudando a expandir essas regiões adjacentes da cidade de São Paulo, né? E a Zona Leste de fato, né? Agora vamos entrar um pouquinho para a gente conhecer quem foi o Chico Pé de Pato, né? O nome dele era Francisco Vital da Silva, a gente não tem a data exata do nascimento dele, mas sabe-se que ele nasceu numa cidade no sertão da Bahia, né? E é como a gente tá dizendo aqui, aquela dificuldade da vida lá na Bahia e tal, ele veio e migrou para São Paulo em busca de condições melhores de vida, como os outros imigrantes também, né? E aí ele se instalou no bairro do Itaim Paulista, né? Que hoje tem uma certa fama de ser uma das regiões assim, mais violentas da cidade, né? Eu não sei como que era na época. Obviamente que a escala de crime era bem diferente do que é hoje, né? Mas, pelo que a gente vê das histórias, já existia esse problema da criminalidade, né? O Bruno, que é um morador de lá, pode contar pra gente melhor como que é essa realidade lá hoje e como era antigamente na época, né?
É, bom, na época tem a minha família, né? Que mora aqui desde sempre, praticamente. E desde sempre eles falam que havia, tem bastante violência, tinha essa preocupação de ter alguém como o Chico que justiciasse, que fosse atrás de buscar justiça pelos outros, já que as autoridades da época não supriam as necessidades da população do bairro. E hoje em dia não é muito distante dessa realidade. Aqui continua sendo bastante, não tão violento, não acontece tanta coisa no nível de violência que acontecia naquela época. Apesar de que naquela época tem uma fala que a gente guardou para uma versão entendida do documentário de um professor meu que, enfim, me deu aula no ensino médio, que ele fala que aqui, né, por ter o fundão da Zona Leste, ser bem distante do centro e tudo mais, muita gente sempre usou como depósito de cadáver, por exemplo. Então, as coisas aconteciam longe e iam terminar aqui. E iam encontrar corpos, carros roubados, enfim. Tudo e vinha parar aqui. Então, não necessariamente acontecia aqui, mas sempre houve esse, digamos, terror. Né, pessoas viam as coisas acontecendo e falavam, meu Deus, aqui é muito violento. Hoje em dia, tem bastante vielas aqui no Itaim Paulista, né, e é onde acontecem a maior parte dos roubos, assaltos, enfim, mas normalmente quando acontece, todo mundo fica sabendo. Agora, porque não deixa de acontecer, ninguém sabe ao certo.
Esse é um problema um pouquinho, o buraco é mais embaixo, né? Então, e o Chico ele veio pra cá e viveu nesse clima, né? Ele começou a trabalhar como pedreiro, né? Como muitos dos nordestinos que migravam pra São Paulo, né? Começou a trabalhar ali na construção civil e tal, até que ele foi juntando dinheiro e montou um bar, né? Aqui em São Paulo o pessoal tem mania de falar boteco ou birosca, né? Que é aquele barzinho pequenininho, né? E aí ele montou esse estabelecimento, começou a trabalhar, só que ele era constantemente assaltado, cara, e vandalizado pelos criminosos que rondavam ali na região do Itaim Paulista, né? E aí, cara, ele começou a, né, sofrendo essas extorsões e tal. Ele começou a chapar daquilo tudo, né, cara, e começou a revidar. Chegava um cara lá e tal, ele colocava o cara pra fora do comércio e tal, né, assim, sempre usando faca e tal, né? Que o nordestino tem essa, tinha um pouco dessa cultura, né? De usar faca e tal. E aí o pessoal começou a olhar ele diferente. Falou, pô, né, meu, o cara não é mané e tal. E o pessoal começou a pegar meio que um ranço dele, os caras do crime, né? E foi levando essa vida, até que chegou um dia que invadiram a casa dele e estupraram a esposa dele e a filha dele de 16 anos. Cara, daí ele ficou revoltado, ele foi procurar a delegacia, os caras, meu, não posso fazer nada e tal. Tinha um pouco, assim, desse lance, né? Tipo, sei lá, se vira. Cara, ele ficou maluco com aquilo, né, cara? Ficou louco com essa impunidade dos caras, né? E aí o que ele fez? Ele foi lá, comprou algumas armas e foi atrás da vingança, né? Foi honrar lá a família dele. E aí ele matou os caras que haviam feito isso, né? E além disso, ele deixou um recado bem claro que se a polícia não age, eu entro em ação. Então foi assim que o Francisco Vital da Silva, um comerciante e um imigrante vindo da Bahia, passou a ser conhecido como Chico Pé de Pato. Né? Vocês que estudaram bem a vida dele, sabe de onde veio esse apelido dele, de Pé de Pato?
Então, esse apelido veio porque ele tinha os pés tortos. E é engraçado falar sobre esse apelido porque ele criou uma alcunha a partir desse apelido dele. Porque depois dele, outros justiceiros também adotaram essa alcunha de Pé de Pato. Então, quando eu ia falar assim, tem um justiceiro em tal bairro, falavam, tem um Pé de Pato ali. Então, pode-se dizer que ele criou essa alcunha de Pé de Pato, que é relacionada a justiceiro. Porque diziam que o pé dele era torto.
Bem interessante. É que, igual a gente estava falando, né, do episódio do Jack Estripador, né? Que, assim, no jargão policial, o Jack é estuprador, né?
Sim, é uma pessoa que é procurada pela polícia ali, né, cara? É um marginal, vamos supor.
Pois é, foi o que acabou acontecendo no caso da alcunha que o Chico Pé de Pato criou, né? E aí foi depois desse advento, né, do estupro, que ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos e começou a ser conhecido como um justiceiro ali na região, né? Ô Bruno, fala um pouquinho pra mim dessa gênese do Chico, né, do Francisco, o comerciante, pro Chico... pro Chico assassino, pro Chico justiceiro.
É exatamente como você falou, ele chegou aqui, era pedreiro, aí então ele abriu um bar, perto da minha casa até, e era constantemente assaltado, ele chegava na delegacia, ninguém tomava uma atitude, falava, basicamente, né, dava a entender que ele devia se virar, ele devia tomar conta por ele mesmo. E foi o que ele fez depois que chegou no ponto de dois homens entrarem lá na casa dele e estuprarem a mulher e a filha dele. A respeito disso, é até bom falar uma coisa, que aqui no bairro mesmo, não é todo mundo que tem essa história bem, bem concretizada, sabe, na memória. Até no documentário a gente tenta mostrar isso, porque tem gente que sabe que a esposa e a filha foram estupradas. Mas também tem gente que acha que foi a mãe e a filha, tem gente que acha que depois de estuprarem mataram elas e não foi nada dito. Elas foram estupradas e ele tentou ir na delegacia, não conseguiu nada lá, então ele correu atrás dos caras, né, ele... Chegou a ver, aparentemente, quem foram os homens, foi atrás deles e liquidou eles, virou manchete do Notícias Populares e tal. É importante também falar que antes de acontecer essa tragédia lá na família dele, né, da esposa e da filha terem abusado sexualmente, ele sofreu os assaltos lá no bar. E além dele ir na delegacia pessoalmente para tentar buscar uma ajuda e tal, ele entrava em contato com o radialista Afanásio Jazade. Ele ligava lá na rádio, até chegou aí pessoalmente algumas vezes, porque, né, aquela coisa do cidadão brasileiro que tenta buscar coisas do jeito que, até onde a gente sabe, é o certo, é o correto, né? Ir numa delegacia, tentar ajuda com as autoridades e tal. Ele via que não conseguia, então foi tentar com a mídia, com a imprensa. Até que também ele viu que não estava funcionando, então ele fez com as próprias mãos.
Pois é legal você citar o Afanásio Jazad, porque é o seguinte, esse descaso que havia no caso deles, no caso da população aqui, né, mais periférica, não era só com a polícia, era com a grande mídia também, né, porque esse tipo de coisa não saía na Folha de São Paulo, não saía no Jornal Nacional, né, a voz do povo naquela época era o Afanásio Jazad, que era uma espécie de um Datena hoje, né, pra quem não conhece a história desse radialista. Ele é vivo ainda?
Sim, é vivo, ele tá no documentário, é uma das fontes que a gente entrevistou.
Ah, é verdade, ele tá no documentário, né? Tinha o programa do Gil Gomes também, né, que era no rádio, e tinha o famoso jornal Notícias Populares, né, que a gente já citou ele algumas vezes aqui em alguns episódios, né, que era o famoso Espreme Sai Sangue. Mas é que era o jornal que falava a língua do povo na época, né, e acabou se tornando até uma voz pro pessoal, né, já que os grandes meios de comunicações não prestavam esse serviço. Então o Chico entrou, né, nessa pira, né, de fazer a justiça com as próprias mãos, e a fama dele começou a crescer consideravelmente, né, a ponto de, segundo alguns fatos, de que ele recebia da própria força policial, da própria polícia, o nome dos bandidos que eram procurados pela justiça, ia lá e executava, né. Então o que aconteceu? A população está vivendo no meio desse descaso, em meio à violência e em meio ao descaso. O Estado não estava ali cumprindo seu papel, né? Quando aparece um cara que começa a defender a população, pô, ele se tornou um herói, né? E quando eu falo herói, realmente é a história de um herói. Você pega, por exemplo, tipo o Homem-Aranha, né? É uma coisa muito parecida, né, Edu? Você que é o cara da HQ.
É o próprio Punisher, né, cara? O justiceiro, né?
Pois é. É bem uma história de um herói, um faroeste brasileiro aí, né? E aí, então, começou a acontecer isso. Existem relatos de que havia essa, vamos dizer assim, essa coparceria com a polícia. E, Luiz, esse foi um assunto delicado para vocês abordarem no documentário? Essa suposta parceria entre ele e a polícia da época?
Olha, foi sim. Todas as pessoas que a gente conversava, tanto em off quanto em frente às câmeras, principalmente os moradores, abordavam esse tema, que a própria polícia na época fazia vista grossa, que ele ajudava a polícia, porque diziam que era uma coisa que a polícia tinha vontade de fazer, mas não podia, que era chegar lá e matar. E ele fazia isso para elas, para a polícia, e não tinha qualquer punição. Só que, como qualquer bom documentário, a gente tinha que ouvir os dois lados também. Também ouvir o lado da polícia. Tanto que um de nossos entrevistados é um policial. Ele não quis se identificar, porque como ele trabalhava na época, ele ficou com medo de represália. Mas ele dá a versão dos fatos dele. Ele diz que aquilo não é verdade, que na época ele não ouvia, não soube de ninguém, de nenhum policial que sabia sobre os crimes que ele cometia, ou até mesmo entregava nome. Mas a grande parte da população diz que a polícia realmente fazia isso. Então a gente decidiu ouvir os dois lados, é um assunto mais delicado, até porque é uma acusação forte, mas a polícia negou e os moradores continuam dizendo que a polícia sabia sim dessa história.
Entendi. Vocês têm ideia mais ou menos de quantos crimes foram atribuídos a ele?
Olha, tem algum lugar que fala que foram pelo menos 50 homicídios. Tem outro registro que fala de mais de 100. Acho que foi até no Notícias Populares. Mas também tem uma coisa que o próprio Afanásio Jazad falou pra gente durante a entrevista, que é óbvio, não tem como saber exatamente quantos foram. Só que é como eu ouvi até no outro episódio de vocês, que foi do bandido da Luiz Vermelho, que até outras coisas, outras pessoas fizeram, né, e acabou caindo na conta dele. Tem muita disso também. As coisas aconteciam aqui no Itaim, e por conveniência falavam, foi o Chico Pé de Pato, então pode ter sido ele.
Ah, entendi. Bom, seria muito comum, até porque a fama dele estava crescendo cada vez mais, né?
Totalmente.
Se tornou uma lenda urbana, né?
Sim.
Então, ficou muito conhecido, a população via ele como um herói, né? Nessa época, na cidade de São Paulo, existe um destacamento da polícia, que é a Rota, né? Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, ainda existe até hoje, é atuante, mas foi muito mais atuante durante os anos 80, né? A gente tem que lembrar que nós estamos falando de 1985, né, que é uma época, assim, vamos dizer, começo dos anos 80 até 1985. Ainda estávamos vivendo sobre uma ditadura militar, né, e, vamos dizer assim, os valores das polícias eram outros, né? Então a gente tinha, assim, uma atuação da rota, podemos dizer que um pouco diferente do que é hoje, né? Não tinha tanta, como que eu posso dizer? Não tinha tanta atuação da corregedoria, né? E até a própria população enxergava os bandidos de uma maneira diferente do que enxergam hoje, né? Tinha, assim, existia valores diferentes no que se refere à criminalidade. Então era muito comum, pessoal, tem até um jargão aqui, não sei se vocês conhecem, né? Vocês são um pouco mais novos que eu, mas o pessoal sempre falava assim nos anos 80, né? Deus cria e a rota mata. E eu achei muito legal, cara, que, pô, vocês entrevistaram, assim, tipo, a nata ali dessa época, né? É, não quero dar muito spoiler aqui do documentário, né? Mas assistam que vocês vão ver Conte Lopes, né? O próprio ex-presidente do Brasil, Michel Temer, que na época ele era o secretário de Segurança Pública, né, de São Paulo. Isso. E o Conte Lopes, ele comandava a rota na época já, né?
Exatamente.
Já, nessa época que ele comandava a rota, e aí então, quando a gente foi atrás dele, a gente teve que ir pessoalmente lá na Assembleia Legislativa, né, porque atualmente ele é deputado estadual, e eu fui primeiro, conversei com ele, falei mais ou menos como que era a ideia do documentário e tudo mais. Isso ainda foi no ano passado, no final do ano passado, a gente não tinha começado a produção efetivamente do documentário. Aí ele falou, ah, me recorda aí, como que foi a história? Aí eu comecei a contar e ele completou, contou tudinho, toda a história do Chico Pé de Pato. Aí eu falei, tá ótimo, então a gente pode marcar uma entrevista? Ele falou, pode. Voltei pro gabinete dele, isso, ele tava lá numa sessão, né, na plenária, e aí a gente voltou pro gabinete, junto com a chefe de gabinete e o assessor dele, e então me deram um livro dele, Matar ou Morrer, que ele escreveu até em resposta ao Rota 66, do Caco Barcelos.
Sim.
E no livro ele fala sobre o Chico Pé de Pato, toda a história. E foi bem assim, mas no fim das contas a gente fez a entrevista mais baseada no que ele relata no livro, até porque ele não sai muito do que tá lá. No começo da entrevista ele tentou, deu uma lida assim, no que ele já tinha escrito pra recordar, né, a história. Ele meio que tinha uma certa rivalidade, assim, não tem. É uma coisa entre a polícia e os justiceiros, né? Tem essa história de que eram coniventes na época, mas hoje tentam, de alguma forma, se isentar do que aconteceu.
É isso, fica um pouco claro mesmo no documentário, né? E então, assim, o que eu achei a grande sacada dessa história do Chico Pé de Pato, cara, o desfecho dela, né? O Chico Pé de Pato, ele fez essa fama, ele passou a se tornar um, vamos dizer assim, super-herói da periferia, né? Ajudava ali a fazer justiça com as próprias mãos. Até o fatídico dia em que ele arrumou uma discussão em um bar, né? E ele sacou a arma, ele foi agredido, sacou a arma para revidar a agressão e atirou contra um rapaz e acabou matando ele. Foi quando descobriram que ele havia matado um policial militar à paisana. Daí a história mudou. Daí a polícia passou a perseguir ele, né? E aí o que aconteceu? A polícia ficou atrás de um dos justiceiros mais famosos aí da década de 80 na cidade de São Paulo. E procura daqui, procura dali e tal. Vocês chegaram a verificar como que foi essa procura da polícia? A população ajudava a polícia ou ela ajudava a proteger o Chico? Como que foi isso?
Então, a população, em sua grande maioria, protegia ele, tentava esconder, inclusive ele ficou foragido por alguns dias e a sua entrega foi feita por intermediação do próprio Afanásio Jazade. Foi uma forma que o Chico encontrou de se entregar para a polícia e garantir sua integridade física, garantir que a polícia não ia dar um sumiço nele, matar ele e ninguém viu, ninguém vê. Foi uma garantia da própria segurança. Ele se entregou através do Afanásio Jazade. E no dia que ele...
Foi muito coringa, né, cara?
Nossa, sim. Ele fez parte total da história do Chico. E no dia que ele se entregou, uma população de milhares de pessoas foi até a delegacia protestar para soltarem ele, que ele era um herói. No dia do seu julgamento também, a população levantava bandeira. O próprio Afanásio, munido de um megafone, fez parte desse protesto. Então, pode-se dizer que sim, a população ajudava ele e queria ver ele solto nas ruas.
Cara, que maluquice, você imagina, ele foi até o programa de rádio ao vivo, né? Tava ao vivo?
Não, no dia da entrega?
Isso.
Então, a gente não tem essa informação, né, Bruno? Eu acho que não foi ao vivo, não. Eu acho que foi em off que ele conversou com o Afanásio e rolou essa entrega. Não foi ao vivo, não, né, Bruno? Corrija se eu estiver errado.
É, ele tava foragido há mais ou menos 48 horas aqui no litoral de São Paulo. E a esposa dele, o filho dele, todo mundo ligando pra ele, falando que estavam procurando, né? Que era melhor ele se entregar. Aqui na rua da casa dele, cheio de gente, todo mundo preocupado se ia prender o pé de pato ou não, implorando ajuda pro Afanásio de Jazade, né? Pra que nada de ruim acontecesse com o Chico. E então ele prenderam o filho dele, né? Como quem diz assim, se você não se entregar, a gente não solta ele também. E aí ele ligou pro Afanásio, não foi ao vivo, ligou em off, e aí o Afanásio fez toda essa intermediação.
Eu até vi no documentário que ele foi com um carro, né? Colocou o Chico no porta-mala do carro e levou até a rádio, né? Foi mais ou menos isso, né?
Foi.
É, inclusive tem até a foto desse momento, que foi o fotógrafo José Luiz da Conceição que fez. Ele que cobriu essa entrega, tem uma foto do Chico no momento em que ele entra no porta-mala do Afanásio.
Ele levou o Chico até a rádio, chegou lá e escreveram uma declaração em nome dele, confessando que ele tinha assassinado o PM Moacir Ferreira de Melo. O Afanásio mandou essa declaração pra gente, também pra gente poder ler. E aí deu pro Chico assinar. Aí chamaram um fotógrafo, agora eu não tenho certeza se foi o Conceição, mas teve algum fotógrafo do NP, né, do Notícias Populares, que também foi lá pra tirar fotos do Chico, como numa espécie de exame de corpo de delito, né?
Como se comprovasse ali para a população que ele realmente estava vivo, né?
Isso, e também para garantir a integridade física dele, né? Porque tinha realmente essa preocupação, não só por parte da população, mas também do Afanásio, do pessoal da mídia, né? Que estava sempre cobrindo as ações dele, de que quando a polícia chegasse até ele, fossem... Enfim, era a ditadura, né? Era aquele tempo que a gente sabe como foi e poderia acontecer coisas tão horríveis quanto que ele próprio cometeu por aí, afora.
Cara, teve um lance que eu achei louco no documentário, o seguinte, o próprio Afanásio Jazá dizendo que depois que ele foi preso, né, ele foi ser julgado na Penha, né, no bairro da Penha, e disse que o juiz ligou pra ele e falou, cara, tem uma multidão aqui fora aqui, e vem aqui me ajudar pra, né, que ele foi com o megafone, como o Luiz disse, né, vem aqui me ajudar a acalmar o povo e tal, pra gente ter uma ideia de como funcionava, né, cara, o sistema, como o sistema era falho pra quem morava na periferia, né, tipo, a voz deles era um radialista, né,
totalmente,
mais ali, mais poder de persuasão com a galera do que a própria polícia, que a própria autoridade do Estado, né.
Totalmente, a influência, né, tão grande da mídia, da imprensa, da época. É como você falou anteriormente, o Notícias Populares, do Afanásio Jazade, Gil Gomes, todos esses, né, que são precursores de figuras como Datena, Marcelo Rezende, enfim, esses que a gente conhece hoje, apesar de muita controvérsia, de... Eu, particularmente, não concordo com grande parte das coisas que acontecem nesses veículos e que eles fazem e tudo mais, mas não dá para negar a importância, né, do registro que eles fizeram e ainda fazem desse tipo de assunto, desse tipo de tema, que acontece especialmente em espaços urbanos. E eu acho que naquela época a população, provavelmente até mais do que hoje, não tem, sentia, sabia da importância disso, da força que esses veículos e essa personalidade tinham. E buscavam nele tanto a população em geral, quanto até no caso, né, nesse caso em específico, o juiz, buscavam apoio nele para poder conseguir conter, né, controlar a situação e não sair tudo do controle.
Então, o que eu notei também é que existe uma grande diferença entre esses meios de comunicações da época, esses comunicadores, aliás, da época, com os de hoje, que é o envolvimento, né, cara? Você citou aí o caso do Bandido da Luz Vermelha, eu me lembrei aqui, o Gil Gomes, ele tinha um certo envolvimento, não, claro que não é uma relação de amizade, nada disso, mas eles, assim, tanto que no episódio mesmo tem uma parte, né, da entrevista que o Bandido da Luz Vermelha dá pro Gil Gomes quando ele sai da cadeia, que o Gil Gomes fala, então, quando você foi preso, eu vim aqui no fórum e aí eu prometi, você pediu pra mim uma roupa e tal, e hoje eu tô aqui pra pagar isso, né? Então a gente vê que existia uma relação até curiosa, né?
Uhum. Totalmente. Porque naquela época eu acho que os próprios apresentadores, né, grandes personalidades da mídia, se envolviam mais diretamente com esse caso. Teve o Gil Gomes com o Bandido da Luz Vermelha, por exemplo, assim como teve o Afanásio com o Chico Pé de Pato. O Afanásio mesmo falou pra gente que ele não era um amigo do Chico, mas que tinha essa relação que dá pra gente perceber que tinha, assim, sei lá, um certo afeto, uma certa compreensão da situação do Chico, tudo que levou ele a fazer as coisas que ele fez. E realmente, se a gente compara, né, o que ocorria naquela época e o que acontece hoje, os grandes nomes que tem por aí, os apresentadores desses programas e tudo mais, eles não se envolvem, não como o pessoal daquela época se envolvia. Eu vejo que os repórteres, né, as equipes que trabalham nesses programas se envolvem até um, não igual ao que era naquela época, obviamente, mas se envolvem mais do que os próprios apresentadores.
Pois é, cara, isso é muito massa, né?
Eu também, nesse ponto, assim, eu acho que o jornalismo sensacionalista, cara, eu não sou muito fã disso nem nada, só que eu acho que é muito importante, porque ele dá voz pro povo ali, né, a gente vê. Assim como não acontece com as grandes mídias, né, cara, com grandes jornais. Mas eu acho que é muito importante a relação do jornal ali sensacionalista.
Totalmente.
Eu acho que isso está um pouco ligado, não defendendo os grandes veículos de massa, longe de mim, mas assim, eu acho que a criminalidade banalizou-se tanto, cara, que se fosse contar o... Você pode ver que esses programas aí que passam na Record e tal, tem 4, 5 horas de duração, né, cara? Que é o cara fica quase a tarde toda falando de crime lá, né? Porque acontece muito, cara. Então, assim, meio que rolou uma banalização hoje, né? E tanto que pra um crime chegar, assim, ao status de um jornal nacional, um Fantástico, tem que ser uma coisa muito, né? Muito fora da curva, né? E, infelizmente, essa curva, ela tá ficando cada vez mais aberta, né?
Exatamente.
Isso é algo que até o Todera mesmo fala no documentário. Que na época, e hoje também, mas provavelmente um pouco menos, né, até pela facilidade com que a própria população tem de registrar certos momentos e mandar para os veículos e tudo mais, mas ele fala que naquela época os grandes veículos de comunicação tinham um certo preconceito com a notícia policial, por exemplo. Por quê? Porque é o que dá a entender quando ele fala que a notícia policial, em sua maioria, estava concentrada nas regiões periféricas. E não era para esse público que eles falavam.
E ela conversava diretamente para o povo daqui, né?
Sim, totalmente.
Eu até, num episódio, eu falei, eu estava explicando para o pessoal mais novo o que era, tentando explicar o que eram notícias populares, né? Acho que precisava do episódio inteiro para conseguir explicar o que eram notícias populares. Mas, eu lembro que eu trabalhava de office boy, então tinha uma banca de jornal próximo onde eu trabalhava que passava todos os dias ali, né? E antigamente, hoje mudou muito, que a notícia tá muito mais... tá diferente a maneira que veicula notícias, né? Mas naquele tempo, o pessoal de manhã trabalhava, passava na banca e deixavam lá o pessoal da banca deixava as manchetes dos jornais, né, cara? Então ficava tipo Estadão, Folha, né, de um lado, e Notícias Populares e tal, e outros assim, mais ou menos desse naipe do outro. Então, no lado que tava ali a Folha, o Estadão, tinha duas pessoas. Do Notícias Populares era 15. Lembra? Ali na capa tava escrito que nasceu um bebê diabo, que mataram o estuprador, que o Corinthians perdeu. Cara, era tudo o cara da periferia queria ouvir, né? Precisava ouvir, porque faz parte da realidade dele, né? Sim. Então, esses veículos aí na época, tá certo, exploravam muito, né, cara? Que nem no caso do Bandido da Luz Vermelha, eles fizeram uma série, né, no populares na época, né, nos anos 60, eles exploravam pra caramba, né, era o nicho deles, né, mas de certa forma era o informativo do dia a dia do trabalhador, do cara que pegava o trem, que tomava o geral da polícia, era um linguajar, sim, vamos dizer assim, que familiar pra galera da periferia, né, já o cara ali do centro de São Paulo e tal, das partes mais centrais ali, já não convivia tanto com isso, né, então por isso eu acho que tinha um pouco dessa diferença, né.
Sim, totalmente.
Agora voltando aqui ao Pé de Pato, ele estava no julgamento, onde foi chamado o Afanásio Azade para conter a população ali, que pedia a soltura dele. Cara, veja só isso, né? A galera pedindo a soltura dele. É uma coisa, é um roteiro de filme, né, cara? Vocês fizeram o comentário praticamente com o roteiro pronto já, né? Com um roteiro maravilhoso. E o desfecho melhor ainda, né? Mas nós chega lá. E aí, ele foi condenado a 6 anos, né?
Isso, pouco mais de 6 anos. Isso.
Pouquinho mais de 6 anos e tal. E assim, se a gente for analisar pela, né, pela fama e tal, ele foi ali condenado, acho que somente pelo crime do policial, né?
Isso. A gente, inclusive, entrevista um advogado que ele explica isso, que ele é julgado por um crime de cada vez. Então, ele não pegou 6 anos juntando todos os crimes que ele foi acusado de cometer. Foi somente pelo do policial. E há quem diz também que, conforme eu disse, que tinha muita gente em frente ao fórum no dia que ele foi julgado, dizem que esse apelo popular surtiu efeito, porque ele foi condenado a somente 6 anos de prisão. Então, além de ser condenado somente por um dos crimes que ele cometeu, dizem que esse apelo popular fez efeito no júri também.
Imagino. E aí ele foi transferido para o presídio de Franco da Rocha, né, e passou a cumprir a pena dele ali. Agora, você imagina uma coisa, o cara, eu lembrei até do filme Constantine, cara, que tem uma fala no filme, acho que é no Constantine que tem uma fala que ele fala assim, que ele fala, pô, quando eu morrer eu vou pro inferno, né, cara? Aí a menina fala assim, pô, mas é tão mal? Ele falou assim, imagina, todo mundo que tá lá fui eu que mandei. Né? Era mais ou menos o que acontecia com o Chico Pé de Pato, né, pô, a galera que odiava ele tava lá esperando ele chegar, né? Então, ele teve lá um tratamento diferenciado, né, até por questão da integridade física dele, e ele ficava separado dos outros presos. Até o fatídico dia em que teve uma queda de luz, né, acabou a energia. Vocês lembram o ano? Foi 87, né?
Isso, dia 27 de janeiro de 87.
Pois é, 27 de janeiro de 87, acabou a força ali da região, o presídio ficou totalmente sem luz, e aí iniciou-se ali uma espécie de uma rebelião. Né? Os presos se rebelaram, aproveitaram essa falta de luz e aí foram lá onde estava o Chico Pé de Pato. Ele estava numa solitária, e tiraram ele de lá e mataram ele com 91 golpes de estilete, né? Pô, o cara virou uma peneira, imagina.
E tem outro número que também é bem controverso, bastante gente discute isso, porque não tem como saber o certo. Tem golpe que entra de um lado, sai do outro, e na hora de contar, conta dobrado. Teve no Notícias Populares, eu acho que saiu que foi com 51 tocadas. Teve gente que falou em 91. Mas, de todo modo, acabaram com o Chico Pé de Pato.
É, pô, imagina a crueldade que a gente vê hoje, por exemplo. Não sei se vocês vão lembrar, cara, aquela época que tava com aquela briga de gangues rivais no presídio de Pedrinhas.
Uhum.
E começou a rolar no WhatsApp aquelas imagens, aqueles vídeos, né? Dos caras cortando a cabeça do outro. Tá. Puta crueldade, porque eles eram rivais, né? Daí você imagina eles colocando a mão ali no cara que era um rival deles, né? Embora não existisse esse lance das facções e tal na época, o Chico Pé de Pato, ele era um justiceiro e era contra os caras ali. Então eu imagino que, cara, mais de 50 ele deve ter dado, né, cara?
Ah, sim. Exatamente. Sem dúvida.
E aí chegou o fim a história do Chico Pé de Pato. Não, né?
Ou não.
Ou não. Ou não. Luiz, me conta por que esse ou não.
Porque existem diversas teorias de que ele não morreu. A principal delas diz que tudo foi forjado e que hoje ele estaria morando no Mato Grosso. Um dos nossos entrevistados, inclusive, diz que pegou um táxi certo dia na região do Itaim e o taxista, que se dizia parente dele, afirmou que ele não morreu e que ele realmente estaria morando no Mato Grosso. Que tudo, toda essa história que ele tinha morrido foi só para desbaratinar e ele estaria morando lá até hoje.
Estaria numa espécie de um programa de proteção.
Isso mesmo.
Caraca, que história. Ô Bruno, você que é morador lá do Itaim, eu acho que você não tinha nascido na época, né? Mas vocês têm ideia de como foi a comoção dos moradores ali dos arredores onde o Chico atuava ao receberem essa notícia da morte dele?
Ah, pelo que eu sei, pelo que a minha família conta, vizinhos, né? E todo mundo aqui que eu conheço, o Itaim Paulista parou. Foi como a morte do Ayrton Senna, por exemplo. Todo mundo parou e, meu Deus, mataram o Chico Pé de Pato, ele morreu, e agora todo mundo correu pro... Todo mundo supostamente correu pro cemitério. E aí é que tá a coisa, né? Eu acho que é por isso que tem tanta lenda, tanto mito a respeito. A gente sai aqui na rua e pergunta: ah, você lembra quando o Chico Pé de Pato morreu? Ah, lembro. Lembra onde você tava? Lembro. Exatamente aquela coisa de Ayrton Senna. Onde eu tava quando Ayrton Senna morreu. E aí você pergunta, onde ele foi enterrado? Aí fica aquela cara de incógnita. Alguns falam, né, foi no cemitério da Saudade, ali em São Miguel Paulista. Outros falam que foi na Vila Formosa. Cada um fala num canto diferente. E o fato é que foi lá na Vila Formosa, a gente encontrou o registro, tem a certidão de óbito dele. A gente foi lá e viu o registro no livro da sepultura e tudo mais, e foi lá, para todos os efeitos, foi lá, agora.
E como que nasceu essa teoria de que ele estava supostamente vivo, cara? Foi da oralidade ali, do popular?
É, eu tenho uma teoria sobre essa teoria. Eu acho que no Brasil, aqui, né, no país em que a gente vive, tudo que acontece tem uma outra versão, uma versão alternativa da história. Então, Tancredo Neves, quem matou ele? Ele estava vivo naquela foto que tiraram no hospital ou ele já estava morto? Tem gente que fala até que foi a coitada da Glória Maria que matou ele. Eu acho que é mais ou menos nessa linha de pensamento. As pessoas tinham no Chico Pé de Pato um ídolo. E eu acho que elas não queriam tanto que ele morresse, lutaram tanto para que não acontecesse esse tipo de coisa violenta e trágica com ele, que aconteceu, né, quando teve a rebelião lá no presídio. Lutaram para que isso não acontecesse quando ele foi preso, que quando aconteceu, eu acho que elas se sentiram meio desoladas. E não é possível que o Chico Pé de Pato tenha morrido. Ele que fez tanto pela gente, ele que... Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí.
Eu concordo com o Bruno, mas uma coisa no mínimo curiosa que fica matutando assim na nossa cabeça é que a mídia que tanto cobriu a sua história não cobriu o enterro dele.
E isso é muito importante.
O próprio Notícias Populares se limitou a dar uma pequena nota, mas ninguém foi cobrir. E a gente não encontrou ninguém que viu ele sendo enterrado. A própria população, que tanto aclamava, ninguém viu ele sendo enterrado, ninguém foi até o cemitério. A mídia, que o tanto cobria, não foi até o seu enterro. Então isso bota mais uma pulguinha atrás da orelha de quem acredita que ele tá vivo.
A família dele ainda reside no bairro? Ficaram descendentes ali dele? Ou não?
Tem gente aqui no bairro, tem. A gente chegou a entrar em contato com parentes dele, um parente específico, e a gente perguntou se ele dava entrevista, né, e tal. Isso também foi no final do ano passado, porque a gente começou a entrar em contato com todo mundo bem antes de começar a produção do documentário. E aí, num primeiro momento, ele topou, a pessoa topou, e falou que dava entrevista e que não tinha problema. Aí, então, a gente falou que assegurava o sigilo de fonte, né? Porque a pessoa não queria se identificar. E aí eu falei, a gente faz tudo, né? Distorce a tua voz, oculta a tua imagem, como a gente chegou a fazer com o policial, que tá lá no documentário. E, beleza, ficou por isso. Quando começou o ano e a gente começou a correr atrás de agendar as entrevistas e gravar elas, né? A gente tornou a entrar em contato e aí a pessoa falou que não ia dar entrevista mais, que tinha conversado com a família e que eles achavam melhor não falar porque era muito arriscado. Pode ter que tem alguma possível vítima do Chico por aí ainda que queira se vingar dele de alguma forma ou a família de alguma vítima. E, por fim, a gente não conseguiu entrevistar ninguém da família.
Entendi. E aí essa teoria fica no ar, né, cara? Cara, que história maravilhosa, né, cara? Eu acho muito louco essas histórias que entram no imaginário popular e vão tomando uma vida até maior do que o próprio protagonista ali, né, cara? E cria essas coisas. Eu achei a história maravilhosa. Agora, a minha curiosidade é o seguinte: eu sei que você é morador lá do bairro, ô Bruno, mas da onde surgiu essa ideia de fazer o documentário sobre o Chico Pé de Pato?
Então, eu sempre gostei de ficar adiantado, né, principalmente na faculdade, e quando a gente estava no meio do curso, eu estava aqui com a minha mãe, aqui em casa, eu falei, ai, mãe, me ajuda, vamos pensar em tema que eu posso, eu e meu grupo, a gente pode tratar quando a gente chegar no TCC. Aí a gente foi levantando várias hipóteses. A minha primeira ideia, e o grupo também tinha fechado nessa ideia, foi o nosso plano A, era fazer um perfil da Rita Lee em documentário também. Obviamente não deu certo. E nessa conversa que eu tive com a minha mãe, ela mesma me falou assim, ah, por que não fala do Chico Pé de Pato, né? Tem tanta teoria, tem tanto assunto pra falar, é tão interessante. Ele foi tão coberto pela mídia naquela época. E eu mesmo cresci ouvindo falar tanto sobre ele. Tem história do Chico Pé de Pato aqui com a minha família, ele entrando aqui no terreno pra pegar a gente, que ele estava perseguindo. Enfim, e aí eu peguei essa ideia que a minha mãe me deu, levei para o restante do grupo e para o nosso orientador de projeto, o professor Max Miliano. E aí todo mundo achou que seria uma boa ideia, né? Porque é bem original, quase ninguém fala mais a respeito disso hoje em dia. E é bom para suscitar, para trazer à tona essa questão, né, de como era a violência naquela época e como isso pode ter influenciado o cenário social e até político que a gente tem hoje em dia, por exemplo.
E da onde que vocês tiraram, assim, de buscar as pessoas que vocês colocaram lá, cara? Que colocaram pessoas importantes, inclusive um ex-presidente da República, né, cara?
Então, desde o começo a gente decidiu que ia ouvir todos os lados. Então a gente queria pessoas que tiveram contato direto e indiretamente com ele, desde moradores até os próprios jornalistas. E como você disse, o ex-presidente Michel Temer, ele era secretário de segurança pública na época. E a gente queria entender como que era essa segurança na época, e ninguém melhor para falar do que ele mesmo. Os jornalistas que cobriram o Chico, pessoas que só ouviram falar dele, pessoas que tiveram contato pessoalmente com ele. Então a gente quis abordar todos esses lados. E a gente foi selecionando as fontes conforme tiveram essa relação com ele.
E como foi entrar no castelo lá? Mentira. Como foi entrevistar o Temer?
A gente sabia desde o começo que ia ser bem difícil conseguir uma entrevista com ele, até porque nós éramos apenas estudantes. E a gente decidiu ir pessoalmente no escritório dele, porque a gente falou, ah, vamos mandar e-mail, vamos ligar, e eu falo assim, ah, tá bom, vou ver aqui. Ele não, a secretária dele ou a assessora, e não, a gente não ia conseguir nada. Então a gente decidiu ir lá pessoalmente no escritório dele, lá no Itaim Bibi. E na portaria a gente falou que a gente era estudante, que estava fazendo um documentário e que queria falar com o Michel Temer. O porteiro ligou, falou com a secretária dele e passou um telefone pra gente. Na hora, sim, a gente já saiu do prédio, eu já liguei para a secretária e expliquei tudo, que a gente estava fazendo um documentário, que gostaria de entrevistar o Temer, e ela pediu para a gente mandar um e-mail. E aí que entra o Bruno, que ele que manteve essa troca de e-mails. Pode falar aí, Bruno.
Aí, na volta para casa, né, tá indo do Itaim Bibi e vindo pro Itaim Paulista, eu já mandei um e-mail. A gente conversou antes, né, até antes do Luiz ligar mesmo, e a gente decidiu que não ia falar do Chico Pé de Pato, né, pra assessora dele. A gente falou que nós éramos estudantes de jornalismo. A gente estava fazendo o nosso TCC, que era um documentário, e que, entre outras coisas, a gente ia abordar o cenário da violência e da segurança pública no momento em que ele era secretário aqui em São Paulo.
Peraí. Então quer dizer que vocês deram um golpe nele?
Num primeiro momento, não. Depois a gente precisou falar. Mas...
A cara do Eduardo, ele fica puto quando eu faço as piadas.
Não, mas normal. Aí, então, eu mandei esse e-mail, falei que era isso que a gente queria. Isso foi em dezembro de 2019. E aí, então, ela respondeu falando que ia encaminhar para ele, para ver o que ele respondia. Porque em dezembro a gente já tinha em mente que provavelmente ele não ia responder até janeiro, pelo menos, né? Nem ele, nem a assessora, ninguém. Aí a gente deixou em stand-by. Chegou janeiro, ninguém respondeu, eu tornei a escrever. E ela falou a mesma coisa, que ia encaminhar para ele e que quando tivesse uma resposta, respondia pra gente. Não respondeu. Chegou fevereiro, mandei de novo. Chegou março, mandei de novo. E aí, esse último de março, foi então que eu falei, gente, não dá mais, a gente tá ficando sem tempo, porque ainda tinha que terminar outras entrevistas, tinha imagem de cobertura, de simulação, enfim, para terminar de gravar, ainda faltava roteiro, decupagem, edição, enfim, e por conta da pandemia a gente precisou fazer tudo por conta própria. Então eu falei, vou contar um resumo de quem foi o Chico Pé de Pato, e vou deixar bem claro que ele não precisa lembrar especificamente quem foi o Chico Pé de Pato. Basta que ele fale, que ele ouviu naquele momento falar que, né, que tinha alguém na Zona Leste com esse nome, ou não, e como era o cenário daquela época, por que tinha tantos justiceiros, por que esses justiceiros usavam a violência como prerrogativa para fazer as coisas que eles faziam e tudo mais. E no final do e-mail eu coloquei assim, a gente precisa de uma resposta dele, mesmo que seja um não, porque a gente ainda não sabe como que vai ser o nosso roteiro, quais vão ser as necessidades, e pode ser que seja muito necessário que a gente fale, né, para o nosso público, por que o ex-presidente Michel Temer não quis se pronunciar, não quis dar entrevista para a gente. E se ele falar que não, a gente fala que ele não quis e tudo bem, a gente segue, né, a gente toca o barco. Aí ela me respondeu falando, olha, meu querido, a gente nunca deixou de responder a nenhum e-mail teu, nenhum contato, mas tudo bem, a gente encaminha para ele de novo. Aí eu respondi falando, não, realmente, vocês nunca deixaram de responder aos nossos contatos. Mas a gente precisa de uma resposta dele, é dele que a gente quer ouvir, é ele que a gente quer entrevistar. Aí tudo bem. No dia seguinte, de noite, era umas 8, 9 da noite já, ela me ligou, pediu para eu recontar toda a história do Chico Pé de Pato e falar o que exatamente a gente queria do Michel Temer. Tudo de novo, tudo que eu já tinha falado no e-mail. Aí, então, eu repeti tudo, e ela falou que no dia seguinte ela me retornaria com uma resposta definitiva. No dia seguinte, a gente foi entrevistar o Afanasy Jazade, também foi outra novela para encontrar esse homem. E aí, na entrevista, eu deixei meu celular no modo avião. Quando eu saí da entrevista, estávamos eu, o Caio e a Andressa. Quando a gente saiu, eu e o Caio fomos para uma padaria. Tirei o celular do modo avião e aí tinha lá um monte de ligação perdida, até da minha mãe. Aí liguei, obviamente, primeiro pra minha mãe pra ver o que que tava acontecendo. Aí ela falou, não, liga lá pra secretária do Temer, porque ela ligou aqui. Até hoje eu não sei como que conseguiram o telefone da minha mãe. Mas, não tem, é um mistério. Mas ligaram pra ela falando que era pra ligar pra marcar a entrevista. Na hora eu dei um grito, o Caio tava junto, tomou um susto. Aí liguei e ela falou, ah, é pra marcar a entrevista. Ele falou que fala com você, sim, não tem problema. É, vamos marcar pra semana que vem. E assim foi. E justamente na semana da entrevista que a gente fez com ele, foi quando começou a pandemia e aí tava há pouco tempo de virar o caos que virou o mundo depois disso.
Cara, vocês pegaram ele então aos 46 do segundo, né?
Foi.
Pô, que legal, mas eu acho muito louco, cara, essas histórias, assim, vocês abrirem e contar exatamente como é que aconteceu e tal. Porque até pro pessoal que tá ouvindo e tal, ter ideia do que é você se propor a fazer um documentário, seja lá no que for, né? A luta que é aqui no Brasil, né? O audiovisual, de levar informação e tal, é bem trabalhoso, cara. E quando chegaram lá, Michel Temer lembrou da história ou ele se apoiou no briefing, será?
Achei que o Luiz tá...
Primeiro que eu vou falar da entrevista, assim, como foi no geral, a gente ficou bem nervoso. Chegando lá no elevador, a gente ficava olhando um pra cara do outro, falando, caramba, a gente vai entrevistar um ex-presidente da República. E aí a gente entrou, ficou numa salinha esperando, parecia que não ia acabar nunca aquele tempo de espera. E aí ele chegou, ele entrou, ele foi super simpático com a gente, ele deixou a gente super à vontade. E quando a gente começou a falar sobre o Chico, ele falou, ó, eu não lembro muita coisa, e a gente começou a contar, ele falou assim, ah, eu me lembro vagamente sobre isso, mas no geral ele não lembrou, não. Ele deve ter ouvido falar alguma vez, e na entrevista ele também reforça que não chegou ao conhecimento dele, a própria ajuda da polícia. Então, ele disse que lembrou um pouquinho, mas não lembrou muita coisa, não. E assim foi a entrevista, a gente foi conversando, ele... foi super solícito com a gente, as assessoras dele também nos trataram super bem. E a gente...
A gente super à vontade lá.
Sim, super à vontade. A gente ficou nervoso no começo, mas depois logo se soltou e deu tudo certo a entrevista e foi muito legal.
É, também porque éramos, né, estudantes de jornalismo, a gente não estava trabalhando para... não estava fazendo aquele trabalho para nenhum veículo grande, consolidado. E por mais que acho que todos do grupo não concordavam politicamente com o que ele representa, né? Mas ainda assim, estudantes de jornalismo, ter um ex-presidente da República num trabalho de conclusão do curso é algo que acho que nem a gente mesmo esperava quando a gente colocou o nome dele entre possíveis entrevistados.
Cara, não, mas fantástico, achei fantástico isso. Porque é o seguinte, cara, no mesmo documentário que a gente está contando ali a história do... aliás, vocês estão contando a história do Chico Pé de Pato, vocês estão entrevistando o vizinho, o cara da padaria ali da esquina, entrevistando o radialista, entrevistando o secretário de justiça da época. Puta, eu achei, cara, muito abrangente, cara, muito abrangente mesmo. Assim, deu para fazer um panorama... de como era a época, da maneira que as pessoas viram. Eu achei que ficou excelente, cara. Tem que parabenizar vocês novamente por isso. Foi um excelente trabalho. E vocês lançaram ele agora no dia 3 de outubro, né? E como é que tá sendo a repercussão para vocês? Tá acima da expectativa? Como que tá acontecendo?
Nossa, totalmente. Quer falar um pouco, Luiz?
Não, pode comentar.
Não, então, a gente fez o documentário e... a gente, é lógico, não queria que ele ficasse preso ao ambiente acadêmico. A gente não queria só apresentar a banca, como muitos, infelizmente, fazem, talvez por falta de recursos, enfim. Porque a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era não tomar um partido, não tomar um lado da história, não falar que ele era herói, que ele era vilão. A gente queria contar a história dele e entregar para o público. Porque foi o que aconteceu, foi a única alternativa que ele encontrou. Outras pessoas que estão no documentário também provam isso. Mas a nossa ideia era essa, de não tomar partido, mostrar o que aconteceu, contar a história dele e ouvir o máximo de lados possíveis. Não sei se a gente conseguiu todos, mas acho que a gente conseguiu uma pluralidade bastante significativa. E quanto ao lançamento, há pouco tempo, né, antes de lançar o documentário no YouTube, no canal da Doc Doc, que é a minha produtora independente de documentários, eu tinha criado ela, né, um pouquinho antes, também para lançar outro documentário que a gente também tinha feito na faculdade, o mesmo grupo, com outras duas integrantes que não tiveram com a gente no TTT, a Ana Caroline Moraes e a Pamela Reis. E eu criei esse canal para poder divulgar o nosso trabalho e justamente não ficar preso ao ambiente acadêmico. A gente poder soltar ele para o mundo e ver ele ganhar a repercussão que fosse ganhar, fosse para o bem, fosse para o mal. E então, que está tendo para o bem, né? Acho que, graças a Deus, está tendo para o bem. A gente deu entrevista para o Josmar Jolino, do UOL, né, colunista de política. Também para o Rodrigo Santos, fundador do Pedra Pequena, que é um portal de notícias aqui do Itaim Paulista. O próprio Soldera publicou um textinho lá no blog dele, falando sobre o lançamento do documentário. E agora estamos... Ops, fiz um barulho aqui, né? E agora estamos aqui no SerialCast.
Ó, que legal, cara. Não, eu achei legal também, cara, porque assim, a abordagem que vocês fizeram, cara, de uma maneira bem clean. Porque assim, tinha tudo pra caminhar pro lado da crítica social. Tinha tudo, né? O caminho estava bem aberto. E vocês conseguiram levar ele no caminho da imparcialidade, mas que no final deixa bem explícito essa crítica social. Vocês não precisaram apelar, sabe? Já está ali inserido na história essa crítica social. Isso, a história em si já mostra isso. Eu achei muito legal a maneira que vocês não exploraram isso, mas conseguiram mostrar, cara. Vocês estão de parabéns.
Muito obrigado.
Obrigado.
Pô, galera, eu fiquei feliz pra caramba, viu? Vocês dois são dois rapazes novos, sabe? Assim, e tem uma virtude tão grande, assim, pra desenvolver um projeto, cara, de tal magnitude que é fantástico, viu?
Muito obrigado. Nossa,
eu fico muito feliz com os elogios de vocês dois e só tenho a agradecer.
Show de bola, pô. A gente que agradece vocês aqui no nosso barraco do SerialCast. Gente, foi um episódio sobre o Chico Pé de Pato. Muito obrigado, Eduardo, aqui. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Luiz. Então, eu quero que vocês deixem agora os contatos de vocês. Faz o merchan total do documentário. E fala pra galera aí, pros ouvintes, com certeza vai chover de gente dando uma olhada lá no documentário. E eu quero que vocês façam isso mesmo, porque é muito bom. Não tô aqui rasgando seda mesmo. Se fosse ruim, não tinha nem chamado. Essa é a verdade. Não, ficou muito bom. Então faz o merchan aí pra galera conhecer vocês.
Tá, o documentário Pé de Pato, As Injustiças de um Cidadão Comum, tá no YouTube, no canal oficial da minha produtora, a Doc Doc. Dá pra encontrar no YouTube, acho que é melhor encontrar pelo título, porque ainda é um canal pequeno, né? Então, se for procurar pelo nome da produtora vai ser meio difícil. Mas a gente também tá no Instagram, @docdoc.prod, de produtora, e no Facebook também, @docdoc.prod. Sobre Pé de Pato, As Injustiças de um Cidadão Comum, ele foi um TCC desenvolvido por mim, Bruno Carvalho, Luiz Gustavo Carvalho, que somos diretores, e Andressa Nascimento e Caio Fischer, que são produtores, junto com a gente. Foi um, como eu disse, um TCC para o nosso curso, né, da Faculdade de Jornalismo da Universidade em Morumbi. É um curta-metragem com pouco menos de meia hora de duração, mas a gente planeja fazer uma versão estendida, assim que possível, porque tem muito conteúdo ainda que não deu para entrar nessa versão, mas em breve a gente comunica.
É isso aí, eu reforço o que o Bruno falou. vai lá assistir. E você que for assistir depois de ouvir esse podcast, comenta lá a sua opinião e diz que veio pelo Serialcast pra gente ver lá o seu comentário também.
Boa, boa.
E eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão ficar bem curiosos ouvindo esse podcast e vão querer assistir.
Ó, vai lá, galera, que eles prometeram R$1 pra cada pessoa que for lá, hein? Então é isso aí, meninos. Muito obrigado, cara, mais uma vez aí pela entrevista de vocês. Foi maravilhoso esse episódio. Muito legal. Desejo muito sucesso pro documentário e pra produtora de vocês e na carreira de vocês também, que já começaram aí com o pé direito, né, cara? A gente tá precisando cada vez mais de jornalistas aí que estão comprometidos com a verdade e com um bom trabalho, né, cara? E parabéns aí, começaram com o pé direito a carreira de vocês.
É isso aí, galera. Muito obrigado mesmo pela participação e nossos ouvintes também. Muito obrigado por estar aqui conosco. Siga nossas redes sociais e siga os meninos lá também.
Show de bola. É isso aí, galera. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Um beijo muito carinhoso. Fique com Deus. Até o próximo episódio de Serialcast.